Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando. Eu sou o Rafael e estou aqui novamente com Jonah Bonner, direto de Sampa, meu.
Opa! Tudo bem, Rafa? Tudo bem, amigo internet? Tamo aqui, meu. Também com o Júnior Feital.
E aí? E Ju? E Rafa? E internet? Eu não falo meu não, mas estamos aí.
Ora, meu.
Ora, meu.
Olha, eu não falei que o Tricotando é espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias.
Sempre
esqueci
atento.
Aqui na introdução, né? Mas já me corrigiram. E a gente falou tudo bem, mas é aquele tudo bem já novo, né? Que é o tudo bem só pra cumprir o protocolo. É, e hoje a gente vai falar disso, né? Já que tem um novo tudo bem, que não quer dizer muita coisa, vamos falar do novo normal, contando com a especialista, Cris.
Tudo adoro bem, especialista.
Que novo normal.
Já que era pra começar com as frases regionais, oxe, me chamaram, foi.
Opa, aí. Oxe, foi. Não vou tentar.
Why?
Why, né?
Olá, amigos da internet, eu já passei por aqui, acho que vocês sabem quem sou eu. Eu tô aqui pra conversar com vocês de novo, só que agora trazendo o lado especialista, né? Trazendo o currículo Lattes pra apresentar.
É sempre importante dar uma carteirada, né? Porque aí você já joga na cara da pessoinha desconfiada, porque tem uma voz diferente no Tricotando. Então já chega já na carteirada, conta aí pra quem não te conhece, quem não sabe quem você é, quem é a Cris? O que ela faz, como ela vive, né? E toda aquela coisa do
que se
Globo
alimenta.
Repórter.
É.
Tá, eu sou Cris Vasconcelos. Quem conhece a minha voz sabe que eu sou lá do SciCast e do todos aqueles programas que compõem o Portal Deviante. E longe dos microfones da internet, eu sou biomédica e tenho algumas especialidades depois disso. Trabalhando sempre com doenças negligenciadas e agora com plantinhas.
Eu fiquei na dúvida, são plantinhas negligenciadas.
Não, trabalhei sempre com doenças infecciosas negligenciadas e agora eu mudei para plantinhas. Se der um pouco, se der um pouco mais de confiabilidade no que eu falar, eu trabalhei até esse início de ano, quando eu saí. Trabalhei em uma das instituições que fazem o diagnóstico agora do coronavírus.
Ah, olha aí, tá vendo? Nem
ajudar
precisava, né, mas... deu mais uma cartada. É aquele cara que tá com a nota de 50 e ele mostra que tem mais uma de 100, só pra...
Agora é de 200, né, Rafa?
Eu ia justamente comentar isso.
Bom, ó, amigo internet que não conhece Portal Deviante, parceiros nossos aqui, a gente já recebeu a Dani, recebeu a Cris, SciCast é uma das grandes referências aí, o pessoal precisa ouvir, né? Na verdade... Muito mais gente precisa ouvir podcasts de ciência. A gente faz a nossa parte aqui convidando os especialistas, que é o caso de hoje. É, pra falar de quê? O novo normal, né, Júnior? Finalmente chegou ele, será? O respiro já falou muita coisa.
Nossa.
O Júnior,
vou guardar.
Uma reação. Não. Normalmente sou eu que sou um suspiro. Ah, não.
Antes ainda da gente falar do novo normal e antes de alguém chamar a vinheta, só lembrando, né? Se você quiser, amigo internet, apoiar o Tricotando, muito simples, muito fácil. Só procurar na publicação desse episódio ou digitar diretamente no seu navegador picpay.me/tricotandocast ou apoia.se/tricotandocast. Vai aparecer as opções. A partir de R$1,99 você já consegue ajudar Tricotando a viver mais alguns meses, quem sabe, talvez.
Isso é, com um cashback você já paga alguns meses do Tricotando, né? Já ajuda o Tricotando com alguns meses, é.
Exatamente, vai ser muito bom ter você no nosso grupinho lá, enfim, qualquer dúvida chama a produção que tá aqui. Vamos logo pro novo normal, né? Estamos ansiosos por ele. Chama a vinheta aí, ô Jô.
Novo normal, exige nova vinheta?
Olha, essa
toma
vai ficar.
Produção.
É,
toma.
Essa vai ficar porque foi uma boa coisa.
Tri. Dando. Co.
Tricotando.
Tricotando.
Tudo bem, gente? Começando aqui o Tricotando dessa semana, a gente vai falar desse momento que há muito tempo é aguardado, há muito tempo é dito, mas parece que agora chegou mesmo, porque a gente já viu que os shoppings já estão rolando normal, futebol voltou, bar, loja, praia, e em breve, né, talvez as escolas estão voltando aí também, os aluninhos vão voltar a compartilhar o mesmo espaço. Desconforto para uns, comemoração para outros. Novo normal chegou. A quarentena parece que ninguém tá mais engajado, a não ser a gente aqui, né? Vamos tentar descobrir quanto tempo a gente conseguiu ou vai conseguir ficar ainda mais. Negócio é que agora, esse possível nova rotina, né? A gente tem que adaptar máscara, né? Agora tem máscara de moda que a gente vai ter que usar. Encontrar as pessoas sem abraçar, um pouco complicado, a gente não sabe, brasileiro é muito caloroso, né? Drive-in de cinema. E aí, Jô, vai naquela... Como é que é? Vamos ajudar os cinemas a voltarem? Começou aí. E só atualiza pra gente quanto tempo você conseguiu ou você ainda está de quarentena, né?
Eu ainda tô de quarentena, tô indo pro sexto mês. Tô fechando as de quarentena. Ai, ai. E assim, eu adoraria que o meu tédio, minha saco cheísse acabasse com a pandemia, mas ela tá aí ainda. Eu não tô entendendo o povo reabrindo tudo. Cada item que você foi listando aí, bar, arrepio. Cinema, arrepio. dá um arrepio na nuca, assim, de meu Deus do céu, como pode as pessoas acharem que tá tudo bem voltar a frequentar os lugares de sempre com aglomerações, sendo que os números não caem, tá claramente aí todo mundo, né, o pessoal se infectando, o pessoal morrendo, e com o perdão do meu francês, um fogo no cu de sair de casa.
Gostei do seu francês.
Que, óbvio que tem outras questões também, eu não vou entrar aqui no mérito da economia e, subsequentemente, do governo que deveria estar auxiliando as pessoas a ficarem em casa, de boas, mas, cara, o que me dói é assim, que mesmo quem pode ficar em casa tá querendo sair, e tá saindo. Então...
Comecei com a Jo, porque eu sei que ela tem está firme, né, na quarentena.
Firme e
tem
forte.
Uma posição...
Quer dizer, não tão forte, mas tô firme.
Ok, entendemos. E tá, né, contra tudo isso que tá aí, né, Jô? Tá começando. Júnior, atualiza aí pra gente seu tempo de quarentena. E aí, já começou a frequentar,
cara,
os barzinhos?
Nem fudendo. Eu, como a Jô, sou de francês, hoje não é. Mas aqui, vamos ser honestos, cara. Eu sou um cara privilegiado no sentido em que eu posso ficar em casa. E eu reafirmo isso o tempo inteiro. Já mandei muito colega pro francês, porque fica enchendo o saco dizendo que a gente tá paranoico. Mas, cara, é matemático, né? É óbvio. O número de mortes ainda é altíssimo. Eu me sentiria péssimo em ir para um ambiente sem necessidade, como diz a Jô, só por fogo no cu, sendo que eu posso ficar em casa. Então, enquanto eu puder, eu vou ficar. Eu digo assim, eu tô trabalhando em casa, posso trabalhar em casa. O dia que eu tiver que sair pra trabalhar, que já tiver tudo relativamente calmo, velho, eu não tô perdendo tempo, né? Essa sensação que as pessoas estão vivendo de que estão isoladas, ao contrário, eu tô em contato com todo mundo, né? A tecnologia me permite isso. Então, enquanto eu puder, eu tô firme.
Olha aí, mais um firme e forte também, então, né?
Firme e forte. Eu, Jô, e você, talvez a Cris quanto o resto, né?
Pois é, vamos saber dela agora. E aí, Cris, atualiza aí seu... como é que é aquele negócio, contador, né? Um contador de dias de quarentena. Eu já perdi isso, eu parei, na verdade, porque isso aí deprimi, né? Mas conta aí, há quanto tempo você tá e se já tá se arriscando?
Cara, eu ia falar aqui que o ouvinte... Aquele ouvinte chato vai ficar meio chateado porque a gente botou uma opinião só aqui, então tem ninguém que tá saindo, não. Eu tô em quarentena, vou entrar pro sexto mês da quarentena.
Yeah!
Do mesmo jeito que olhar que eu entrei em quarentena 18 de março.
Olha aí, ó.
18 de março. Exato. Eu sei porque, como eu disse, era exatamente a data de uma viagem e aí eu cancelei a viagem, foi quando eu comecei a quarentena. Quando a quarentena começou aqui em Pernambuco, na verdade. E aí eu me mantenho em quarentena desde essa data. Fico super assustada, não com o fato das pessoas estarem na rua, mas com o fato das pessoas não entenderem a necessidade de ficar em casa. E aí isso me lembra muito... Sabe aqueles playboys da escola, da época da escola, que fazem bullying, que você vê muito em filme e acha isso bonito, sabe? São que abusa o colega e acha isso bonito porque ele se acha o sertão por estar fazendo isso. Eu acho bem isso, tipo, pô, eu vi gente... Você, obviamente, eventualmente você tem que sair, tem que ir no mercado, porque você tem que comprar alguma coisa, então essas saídas obrigatórias continuam sendo feitas e acabo esbarrando com pessoas que não estão com máscara, nem com máscara. Apesar da maioria estar de máscara, a pessoa não tá nem usando máscara. E tipo, ela não entende que o fato dela não estar preocupada não significa que a gente não tá. E para a máscara que tá se usando na rua, duas pessoas precisam usar. Tipo, tanto eu quanto o outro precisa usar a máscara para que ela tenha uma eficiência. E aí as pessoas simplesmente elas não estão preocupadas nem com a saúde delas e muito menos com a saúde dos outros. Então, é uma falta de preocupação e um desrespeito. E aí isso me assusta muito.
Muito. Estamos todo mundo assustado. Só pra completar, né, a gente também... Eu tô junto com o Júnior e com a Ju. A gente foi tudo nessa época aí, né? De 16 a 20 de março. Foi que a galera tá, geralmente, né? Quem tá cumprindo a quarentena. E ao longo dos programas, a gente, claro, já dedicou alguns a essa sobrevivência na quarentena, né? A perda da noção do tempo. Não. E a gente vem atualizando sempre o Amigo Internet, mesmo quando o tema não é quarentena, alguma coisa escapa. Mas, né, agora fica difícil porque o conceito quarentena, e aí já entrando aqui, eu acho que se esvaziou, né? A Cris trouxe lá que essa aí foi a data exata que o governo local, né, instaurou o famoso lockdown. Aqui em BH também foi quase a mesma coisa. São Paulo foi a primeira até, né? Mas isso aí já se perdeu, né? Já deve ter uns 2 meses que o processo de reabertura começou e ninguém considera mais voltar atrás, porque as pessoas cansaram, a economia tem que voltar. A gente tá chegando nesse chamado novo normal aí que... Desde maio, por ali, né, já estava sendo divulgado esse conceito, que é onde a gente vai ter que lidar com a vida mesmo e com o vírus por aí, como dizem, né? E aí, Júnior, sobre esse ponto de vista, suas saídas já estão adaptadas para o novo normal? Máscara é óbvio, né, porque é obrigatório na maioria dos lugares. Eu lembro, isso é louco, porque a gente ficava vendo o povo japonês de máscara, gente, esse povo é muito esquisito, né, eles usam máscara para tudo, pelo menos aqui no Brasil a máscara ainda parece que pegou, né, não tá...
Mais ou menos, viu, Rafa, infelizmente, concordo com a Cris, eu sinceramente, assim, ir ao supermercado, né, e eu faço compras grandes exatamente pra não ficar saindo toda hora, e tem um, né, uso a máscara e tal, chego em casa, faço todo aquele processo, né, põe tudo pra lavar, tomo banho o mais rápido possível, exatamente porque a gente sabe que o processo de contaminação, ele é muito fácil, né, mas infelizmente eu tenho visto muita gente usando máscara errado quando usa, né, concordo, a maioria usa, né, mas o que eu vejo de máscara sem tampar o nariz, eu fico impressionado, a pessoa coloca a máscara e não tampa o nariz,
Eu me pergunto, pra que tá usando então? Por que coloca?
Eu sei que é porque é obrigado, pra entrar no supermercado tem que usar máscara, aí ele deixa o nariz pela de fora, me revolta, né, cara?
Eu acho que eu vi uma expressão muito boa pra isso, e perdoei o meu francês, como falaram já aqui. Usar a máscara com o nariz de fora é o mesmo de usar a cueca só no saco. Não Exato. Entendeu o Ótimo. Objetivo.
Fica com o nariz balançando.
Digo...
Eita.
Pronto, agora a Ju vai ficar...
Né? A Ju começa a imaginar essas coisas e não paga mais.
Eu
Enfim.
Sou muito literal, gente.
Mas aqui eu tenho a impressão muito que é isso que você falou, Júnior. É tipo... É duas, na verdade. Uma que é obrigado, né? E a segunda é que as pessoas se iludem que com a máscara tá resolvida a situação, né? E aí bota a máscara e vai com fé, né? Teoricamente. É. Mas como é que você vê, Júnior, as escolas também começando a voltar também? Porque agora já não parece que não vai ter como segurar mais, né?
Pois é. Hoje se discute muito os protocolos de retorno, as adaptações. Eu tinha estabelecido na minha inocência, né, cara, que a gente faria uma quarentena adequada e em julho, no máximo agosto, a gente estaria voltando. minha projeção. Né? Eu esqueço do brasileiro, né, cara?
Eu tinha projetado pra confio no ser humano. Me ferrei também.
Uhum.
Opa, onde? Não. Quê? Hoje?
Exatamente. Não.
Mas tem escola que voltou, Ju, então você não errou muito não, tem estados que estão estabelecendo esse retorno. Aqui em Minas Gerais, como agora está tendo uma queda no número de contaminação, bom, a gente está gravando aqui no meio de um feriado, eu tenho pavor de imaginar daqui a 15 dias os índices aumentando tudo de novo. Porque tá uma loucura, né, velho?
Puta só merda, só atualizando, imagem. Já que você citou, né, Júnior? A gente tá próximo. Não vamos citar a data exata, mas a gente tá próximo ao feriadão aí, gravando. Uhum. Então, o amigo internet já viu, né? Porque esse programa vai sair, já viu o que aconteceu. Inclusive, vou trazer aqui essa hashtag maravilhosa, com muitas aspas, que é o Aglomera Brasil, que é uma coisa, olha.
Ah, pelo amor de Deus. Aí, né? Nessas horas, eu penso, ainda bem que eu tô longe do Twitter, viu?
Mas eu não consigo
ver
isso,
perdeu,
não.
Você Rafa... perdeu, Ju.
Que bom.
Rafa, eu acompanho o Twitter e eu não vejo esse tipo de coisa, graças a Deus.
Como
é que o Rafa
não,
segue
gente
errada.
Eu ia perguntar agora, porque eu me senti muito
não,
fora do
eu
mundo.
Sou o Rafa.
O que é esse aglomero
que é isso?
Internet? Nossa,
o Cris, eu vi um comentário, das pessoas falando exatamente esse absurdo, mas eu não vi nenhuma postagem com essa hashtag.
Deixa eu explicar pra vocês, olha.
Eu seleciono.
É um pessoal que tá dizendo que o governo não deve cercear os direitos individuais. Uhum. Não pode querer que num feriado nacional as pessoas fiquem trancadas em casa. Então eles lançaram, uhum, né, esse Aglomera Brasil. E aí posta foto de festinha, churrascão, galera na praia, aquela coisa.
Praia cheia. É a necropolítica, estado
isso.
Mais puro, né, velho?
O absurdo, né, que é isso, porque não é uma cercear o direito de ir e vir, é cuidar justamente para que isso possa continuar acontecendo, para que as pessoas possam continuar indo e vindo no futuro.
E sabe o que eu acho mais cruel, Ju? Mas quem não pode, quem não tem essa opção de se manter isolado, né, se coloca ainda em uma situação ainda mais de vulnerabilidade, porque as pessoas chutaram o balde, cara, né, e num nível assim que beira o ridículo, na minha opinião. Né? Escola, Rafa, vai voltar. Alguns defendem que só volte ano que vem. Mas é como você disse, né, cara, a pressão...
É porque agora não faz muito sentido, e aí depois você finaliza aí pra ouvir também a Cris, né, que tem essa vivência, mas não faz sentido mais você não voltar à escola, mas tá shopping aberto, balada aberta, bar aberto, parque aberto, você vai, né, aí não perde todo o sentido geral da situação.
Na verdade, só para eu completar, o único sentido que eu vejo é porque eu tô em casa com meus filhos, sacou?
Uhum.
Eu fico numa posição que eu só entendo a justificativa para aquele pai que não tem com quem deixar o filho, que precisa que o filho esteja cuidado, esteja acompanhado, e a escola, né, faz esse papel também. Né, porque ele voltou a trabalhar, e tá todo mundo voltando, e aí, né, então esse é o aspecto, a única justificativa que eu aceito, mesmo sabendo de todo o problema que vai ser, né, porque se volta tudo e a escola não, você tem esse descompasso, entende? Mas a volta da escola vai ser um outro problema que eu enxergo de disparada de contaminação.
Até porque crianças acabam voltando pra casa que tem avós, entendeu? Coisas como essa,
exatamente,
que eles acabam. E aí ela traz, você não tem. Ela acaba trazendo a contaminação da escola pra casa. E, cara, professor, pô, o que o professor consegue fazer numa classe de criança é ensinar e não deixar eles se matarem. Mas não botar a mão na boca, não abraçar o coleguinha, não tocar no chão, é muito difícil. Os pais não conseguem fazer isso em casa com um, dois filhos. Quanto mais um professor que tem 20 na sala, 30 na sala. É muito difícil, cara.
E cada faixa etária, Cris, tem... Né, você pedir para um grupo de adolescente para manter o isolamento... pedir para um grupo de criancinha, igual o meu, que tem 6 anos, para que ele não, não quebre tudo na hora do recreio, me ajuda. São pessoas que não vivem em escola, não sabem o que é uma escola, entendeu? Esqueceram como é que é o ambiente escolar.
Eu li esses dias que acho que quase 70% das crianças que estão com o vírus são assintomáticas. Então tem mais essa também, a criançada pega na escola, traz para casa e os pais continuam achando que tá tudo bem, né?
Porque fica de boa, né? Porque as escolas são justamente visto como essa última barreira, né? Porque é um momento de aglomeração ali, de gente que não sente, né, os sintomas de tão forma tão clara. E tem um potencial muito maior de contaminação, porque é isso, né? Regra na escolinha não vai ser. Não existe isso, máscara. Não existe nem essa de não colocar a mão na boca, né? Quem dirá qualquer outra coisa.
Sim, contar que um adulto, quando ele tem os sintomas, você consegue isolar ele num quarto, por exemplo, numa casa que tem avô, que tem pessoas de risco. Uhum. Você consegue colocar ele num quarto e aí você passa a comida e ele passa os dias. Que se ele não tiver uns sintomas graves, ele passa os dias num quarto até que não tenha mais, não esteja mais transmitindo o vírus. Mas você não faz isso com a criança. Exato. Porque não dá. O pai tem que entrar em contato com a criança, entendeu?
Se você trancar a criança no quarto, ainda vão denunciar esse pai aí. Entendeu? É complicado. Mas ao mesmo tempo, né, a gente vê toda essa situação ruim, mas eu até estava escutando também no podcast da revista Piauí essa coisa, porque você não pode mais, não faz sentido mais estar tudo abrindo e você ainda obrigar as escolas e as crianças a continuarem nesse regime de exceção que não existe mais, né? Então é por isso.
Rafa, sentido tem. Eu vou discordar de você. Eu não concordo com essa fala. Tem totalmente sentido. Eu não vou justificar o errado pelo mais errado, sacou?
É porque
mas,
você cria.
Tá caminhando pra isso, né?
Sim, e você cria uma dissonância dentro da situação que já é dissonante, né? Porque o cara leva as crianças pro parque agora, por exemplo. Ele leva pro shopping, leva pro cinema, enfim. E a escola não tá aberta, né? E aí até na visão da gestão pública, né? Pra justificar fica mais complicado ainda. Essa que é a total situação. Mas aí, perguntando vocês, não tá de saco cheio, não, a gente? Desde março? Pô, a gente fez tudo certinho, Júnior. A gente não pode viajar aqui, feriadão, que a gente espera o ano todo pra acontecer.
Eu vou fazer minhas palavras da Ju. O fato de eu estar de saco cheio não quer dizer que eu criei uma vacina nem que eu mato o vírus.
O fato de você estar enjoado não significa que a quarentena acabou.
Acabou, cara. É muita infantilidade das pessoas, né, cara?
É muito de dar uns rolê por aí, tomar um sol direito e não só nos 20 minutos que ele passa pela minha janela do quarto.
Ô, Ju.
Mas. Não dá. Não dá,
Não, e é o que você falou, né, cara? Assim, esquentou, né? Tá um dia, os dias estão lindos, estão quentes, nossa, né? Atrai a gente pra rua.
Pra praia, esses dias.
É? Agora, pensa, cara. Isso me dá o direito? Eu não concordo, cara. Eu vou manter a mesma postura enquanto eu puder.
De novo,
e não leva o menino em shopping, não,
não
caralho.
Não é só pra mim, é por todo mundo.
É pro outro,
Eu ouvi, você é idiota, a quarentena acabou.
Uhum.
E eu, cara, pra mim foi o melhor exemplo que eu podia aplicar isso foi... Já assistiu filme com apocalipse zumbi, filme de fim dos tempos, por qualquer coisa que tenha acontecido. Eu sou aquela pessoa que quando você assiste, você faz, que bom que ele tá em casa. E aí, quem tá saindo é aquela pessoa, sabe, que vai encontrar o zumbi na rua. E você faz, não, cara, não faz isso quando você tá assistindo. Volta. Uhum. Quando ele é mordido, você pensa, que idiota, por que ele foi pra lá? eu sou a pessoa que tá em casa.
Mas esses dias eu vinha pensando, porque as pessoas não enxergam o vírus, então elas não veem como sendo uma ameaça. Né? Se fossem, sei lá, imagina o vírus, só que tamanho gigante. Ia todo mundo ficar em casa, porque é ameaçador. Mas como ninguém vê, não tem muitas pessoas que são assintomáticas, tem gente que dá sorte de não, não se contaminar, mesmo estando em ambiente que possivelmente poderia se contaminar. Aí fala, ah, não tem problema nenhum frequentar. Ou também tem, dependendo da carga viral que você tem contato, você tem menos sintomas, aí fala, ah, olha, o vírus é levinho, viu? Não dá problema nenhum. É só uma gripezinha. Então, como não tem essa ameaça grandona, o pessoal fala, tá de boa, tá tudo
bem. Mas a pessoa, olha só, eu tô fazendo aqui o papel do confrontante, tá? Só pra deixar claro, né? Mas a pessoa, ela ficou o ano inteiro esperando 7 de setembro pra viajar pra praia. Ela não e aí teve esse problema todo, né? Ela teve que se deixar de fazer tantas outras coisas, o único momento. Esse feriado... Ele caiu no momento, né, como eu posso dizer assim, marcante, porque é isso, porque, tipo, ninguém tá aguentando mais, tá, as coisas já estão voltando, e aí você me joga um feriadão com sol, o Júnior falou, o dia tá bonito, né, pô, o cara tem toda a vontade possível, e aí, concorda, né, com ele mesmo, dentro dos conceitos dele, enfim, abrir mão dessa segurança dele pra se arriscar. Eu conheço muita gente que tava nessa comigo, Júnior, comigo e com você, com a Jô, com a Cris, que virou esse cesto e falou, cara, eu vou ir, eu não tô aguentando mais, eu tenho que ir pra um sítio, eu tenho que ir, e foi pra estrada, e eu falei, cara, como assim a gente tava junto nessa, você me deixou? É complicado, e eu sei que a pessoa é uma pessoa de boa índole, né, ou pelo menos sabia, não sei mais.
Ô, Rafa, quem não pensou, cara, em falar assim, porra, eu vou ali, eu vou fazer tal coisa, eu vou me cuidar, eu vou me proteger. Todo mundo passou por isso, cara. Né? Eu recebo convite toda hora, vamos juntar, vamos entrar. Eu falei, vou nem fudendo, cara. Né? A Cris ainda elabora, né? Eu sou mais francês como o Ju. Já manda o teu cu logo e foda-se, né, velho? Por quê? Não, mas é sério, essa postura de bullying que a Cris falou, né, nossa, você é um, né, só você, cara, que tá nessa, eu já internalizei essa situação, já me acalmei, não sou atraído por esse momento que as pessoas valorizam tanto, porque, pô, eu tenho muito tempo ainda pra fazer essas coisas, e pensar no outro, pra mim, é mais importante do que pensar no prazer momentâneo, né, cara, e eu vou me sentir mal, eu tenho certeza, que quando eu chegar no lugar, eu falar, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus?
Cara, eu me sinto mal pelas pessoas, vendo, olha no Instagram, por exemplo, eu fico, nossa...
É só você entrar, então, Cris, na hashtag Aglomera Brasil, que você vai sentir.
Ai, que horror.
Nossa, eu vou procurar até isso, cara.
Ai, gente, só pra me travar no ódio. Vira birra, né? Só pra provocar. Porque, sei lá, eu tenho controle da minha vida, o corona não vai me pegar, olha aí. Eu não sei qual é a lógica que passa.
Meu
se é que...
É, não, eu já quero esse exemplo que eu dei, né? Só pra dissociar. Essa pessoa aí, a gente já fez diversas críticas, essa pessoa aí é a que não tá nessa situação que eu coloquei, né, que é a que a princípio tava fazendo tudo certinho, mas chegou um momento que ela não aguenta mais. Essa do Aglomera Brasil, isso aí é o pessoal que, né, a gente sabe que não se importa muito com o além do próprio umbigo, parece. Uhum. Mas mas então, já focando agora na questão do novo normal, porque a gente já deixou claro, eu entendi isso, né, que a gente vai resistir, né? Vamos seguir aí. Mas deve chegar algum momento, gente, que vai, como tá tudo voltando, a gente vai ter que sofrer certas consequências. Sei lá, uma reunião de trabalho vai ter que ser presencial. Uhum. Ah, Jô já riu, eu sei que tem história.
Né? Eu acho que eu já contei essa história, mas vamos lá.
Não, mas eu tô dizendo a partir de agora. Agora vamos fazer uma reunião. Mas agora já voltou, tá tudo normal, tá tudo aberto, Jô. Agora tem que vir aqui. Até quando você vai continuar negando o seu chefe, né? Muitas pessoas não podem mais.
Até ser vacinada, eu sinto muito.
Até quando você vai deixar de ver o filme no cinema? Tem gente que adora cinema tá voltando. Até quando você não vai poder ir mais no parque da sua cidade, dar aquela caminhada, né? O pessoal do CrossFit. Enfim, eu acho que esses movimentos da sociedade, em algum momento, eles vão atingir mesmo quem ainda tá na resistência. E é aí que a gente chega nessa situação do novo normal. Vou ter que sempre, agora me acostumar a sair de máscara, né? Quando eu for para esses outros lugares, além de sair de máscara, eu tenho que ficar com essa estoque de álcool gel, né? O tempo todo, porque depois disso tudo, tem que andar com 1 litro de álcool gel na bolsa para encontrar as pessoas. Os aniversários, as pessoas vão querer fazer festa e aí você vai negar pra sempre? É uma situação que é esse, eu acho que é isso que é esse chamado novo normal. Situações que a princípio eram simples, né? Que eram normais, e a gente vai ter que lidar aí. Diz aí, Jô, e aí? Vai negar reunião eternamente agora? É isso então.
Até ser vacinada, pelo menos. Porque.
Até a vacina chegar? Eita, olha, guerreira.
Ah, não, não tem jeito, não. Pode estar tudo abrindo, mas é o que a gente está falando, não, não acabou a pandemia por causa disso. Esse final de mês eu tive que ir levar meu gato no veterinário, e aí ele acabou tendo que fazer um monte de exame, porque ele foi operar e tudo mais, então eu fui 5 dias seguidos no veterinário. E também, todo cuidado com a máscara e tudo mais, só que assim... A crise de ansiedade que me deu de pensar em sair e encontrar pessoas que eu não sei o histórico de cuidado delas. Eu não sei, né, se elas estão respeitando direitinho, usar máscara ou ficar isolada o máximo possível e tudo mais. Foi assim, eu tô dando o tempo daqui a 14 dias, 15 dias mais ou menos, que né, o tempo que demora para se manifestar, né, o vírus. Vamos ver aí se eu fico bem. Eu espero que sim. Quarta-feira, agora, comecinho. Uma coisa, né? Gravar podcast no passado, no futuro.
Não sabe,
coisas,
mas é.
Então, eu vou ter que voltar.
Vou ter que voltar.
Provavelmente voltei.
Agora sim, ficou claro.
E também já, desde já, começa a me dar aquela agonia de ter que sair de casa e cruzar com pessoas. E aí, eu tava lá, esses dias, chegou um cara com um cachorrinho lá. O cara sem máscara. E aí ele começou a se justificar. Não, eu tô sem máscara, mas tá lá no carro, daqui a pouco eu vou pegar, porque é emergência, não sei o que, né? E eu só pensando, tá, você tá sem máscara, então cala a boca que você tá jogando perdigoto no ar tudo aqui.
Respira baixo, né?
Respira baixo, é. Eu não sei lidar com esse, entre muitas aspas, novo normal. Não consigo, porque a minha ansiedade tá disparada, assim, todos os dias, ultimamente.
Sabe o que é louco? Quando eu tenho que ir na rua, a sensação é ótima, cara. Sabe? Entrar no carro, rodar, né? Eu não sinto essa ansiedade, sacou, Jô? Eu fico em casa, é uma sensação de obrigação mesmo.
Eu em casa eu me sinto protegida.
Eu também, mas na rua é legal, sabe? Eu gosto de andar e tal, mas eu me sinto mal pensar que eu tô contribuindo, sabe, para contaminação e não é nem que eu me sinto pressionado, assim, nesse sentido que você falou, de me sentir, sabe, essa crise de ansiedade. É obrigação moral, assim, que eu sinto. Sim. Sabe? Eu posso ficar, eu fico, porra, né?
É exatamente isso, assim. Pô, tem gente que precisa sair. Quem isso. Trabalhava no supermercado não teve quarentena para eles. Eles precisaram sair esse tempo todo. Entendeu? Então, se eu posso fazer minha parte de ficar em casa, por que eu vou colocar em risco as pessoas que realmente precisam sair? Entendeu? Por que eu vou colocar em risco, pô, pessoas que trabalham no hospital que não tem um carro? Porque quem trabalha só no hospital não é médico, enfermeiro, você tem quem limpa o hospital, você tem a pessoa que faz a comida no hospital, você tem todo aquele pessoal que continua saindo, continua pegando ônibus. Então, por que eu vou colocar a vida dele em risco? Se eu posso ficar em casa, eu fico em casa. Vai pensar no outro.
E aí, as pessoas da família vão ficar chateadas, né? Pô, Cris, acabou a quarentena, vem aí, nossa. Já tá aí desde março, é dezembro, pais. Natal chegou. Pois é isso que eu tenho. Eu vejo que vai ter muita situação dessa, que vai ser como aquele fatídico ano que nunca mais acabou, que as famílias foram separadas. Isso aí vai ser outra coisa. Porque muita gente já ligou, né? Tipo, gente, acabou a quarentena e vocês ainda estão aí. Muitos amigos que não vão se encontrar mais. Como é que você vai encontrar um amigo seu? Outro dia o pessoal veio aqui pegar uma coisa que tava aqui em casa, né? Meus dois amigos, eles do carro. E eu, tipo, nossa, gente, né, não pôde nem dar tapinha e soquinho do Galvão, sabe, né? Pô, e a gente não se via desde março, então é uma coisa que é muito ruim, assim, porque a gente, quanto mais tempo passar, a gente vai ver isso acontecer cada vez mais, e ainda fica essa sensação de trouxa, né? Que
é... é, cara, que eu... Assim... O medo não é nem por mim, tipo assim. É pelos outros mesmo. Porque eu divido casa com uma amiga que trabalha na Fiocruz. Então, tipo, todos os dias ela volta pra casa e todos os dias alguém pode se contaminar. Alguém pode estar contaminado. E aí meus pais brigam comigo porque eu não vou lá. E eu faço, cara, eu não vou botar ninguém em risco. Eu vou fazer o quê? Aí eu ouvi de um amigo uma vez que era, pô, se eles pegarem e acabarem indo pro hospital... Tu nem vai ter visto e nem verá mais teus pais. Eu fiz, velho, eu suporto.
Drama.
É, exato.
Caraca.
Mas aí eu disse, eu respondi, cara, eu suporto eles morrerem por um motivo desse. Mas se a causa, não.
Exatamente.
Se a causa é pesado.
Boa. Nossa, entendeu? Cris, é bem isso. Em maio, meu irmão fez aniversário. E aí ficaram me pressionando pra ir lá no almoço e tal. Eu falei, gente, jamais... Eu não vou, eu não sei se eu tenho, eu não quero ser o vetor de transmissão. Uhum. Meu pai tem quase 80 anos, sabe? Eu não vou contaminar ele. Mas me fazendo a maior pressão, até hoje. Quando é que você
vai
vem
ficar
aqui?
Cada vez pior, como o Rafa.
Aí eu falo, gente, eu vou assim que sair a vacina e todo mundo tiver vacinado. Aí pode contar comigo aí. Seria a primeira a estar aí. Só que antes eu não vou. Sinto muito. Mas... E se acontecer de eles se contaminarem e, infelizmente, vierem a óbito, cara, eu vou ficar tranquila com a minha consciência que não fui eu que levei.
Isso, cara. Isso. Eu não suportaria ser a causa, entendeu?
Exatamente.
E por isso eu faço minha parte com eles, faço minha parte com os outros, como falaram. Eu também tive que encontrar uns amigos, eventualmente, por entregar alguma coisa ou algo assim. E aí eu percebi que, pelo menos entre essas pessoas que encontraram, tinha virado normal se cumprimentar com o pé. Bater com o pé. É, todo mundo que eu encontrei levantou o pezinho, aí você batia assim com o pezinho, entendeu?
Olha, foi, tipo, não sabia dessa.
Foi, tipo...
Chega em casa, você queima o tênis.
Um tapinha de lado entre os pés, né? E aí todos que eu eventualmente tive que encontrar pra entregar algo, foi desse jeito. Todo mundo levantou o pezinho, a gente bateu assim com o pé e... É o novo normal.
Já faz umas semanas, eu comprei uma máscara com uma amiga minha, ela veio aqui entregar. E fazia muitos meses que eu não a via, obviamente, né? Porque tava todo mundo isolado. E assim, a sensação de olhar e querer dar aquele abraço apertado, sabe? Matar a saudade.
Eu também fiquei triste.
Não pode.
Você fica meio desconfortável, fica. Né? Você fica, e aí, como é que você tá? Mas não pode chegar perto, que bizarro.
É bizarríssimo.
Eu vejo isso pra esse novo normal. Situações cada vez mais bizarras. Claro, pra quem, como a gente, tá levando a coisa séria ainda, né? Porque o pessoal tá...
Já chutou o balão.
Quem tá nessas ideias aí, Júnior, de drive-in de cinema? E aí? Qual é que é dessa? É o novo normal do cinema, é isso agora, né?
Pois é, eu não sei quanto a você, cara. Eu não tenho menor vontade.
Eu não tenho nem carro, então...
nem se quiser.
Vai no drive-in a pé. Feito o pessoal do drive-thru que fica...
Aí você chega lá, o pessoal olha, você não tem carro? Pode voltar, né? Não deixa você entrar na
pé. Não, você pega na vaga do carro e senta no chão, falando, pô,
nossa, que preconceito. Que derrota.
Pobreza, né, velho?
Essas coisas ainda tem essa tentativa, né? Eu vi aqui, mandei na pauta, não sei se vocês viram, essas fotos do novo normal suposto aí, muito dos lugares na Europa, que é bar que tem bolha de ar agora, o cara senta numa mesa e é uma bolha, na verdade, né? Os estádios aí que estão cheios de fotinha de torcedor, ao invés da presença lá, né? É a torcida de... digital, às vezes, ou de papel, a pessoa na academia que aí também fica no meio numa bolinha de acrílico ali, essas coisas que...
Ô Rafa, e aí eu pergunto, né? aí eu me faço a pergunta, sério, velho, precisa? Pô, não, é uma pergunta que eu faço, assim, eu curto cinema, mas eu posso ver o filme na minha casa? com muito mais conforto do que ficar me sujeitando a um monte de regras, entendeu? Eu bebo na minha casa, eu peço comida com o cuidado necessário. Pra mim é mais prático do que ficar me sujeitando a ficar dentro de uma bolha de plástico, de acrílico.
É, mas aí eu volto naquele personagem lá, que é o cara que não tá suportando mais olhar pra parede da casa dele. Se ele vê uma situação que tem um mínimo de, a gente aqui se preocupa, tem coisa de acrílico na mesa, você, né, fica 2 metros da outra mesa.
É só o que
cara
esperava,
vai sem pensar duas vezes. Ele, né?
Feito
tá
academia.
Louco.
Porque uma coisa que eu vi é que quem voltou pra academia assim que a academia abriu eram as pessoas que não malhavam nunca. Eram pessoas que eu malhava e eu chamava a pessoa pra ir comigo na academia e nunca ia. O povo que fazia plano de academia e não pisava na academia. Aí agora não consegue mais não ir pra academia. Agora, meu Deus, se eu não for pra academia...
É, que nem eu vejo na rua o pessoal correndo ou andando de bicicleta, a galera que nunca se exercitava. E de repente bateu. Não, agora eu preciso. Pera, gente.
Bateu, né? O cara, meu Deus, eu preciso. Bateu. É porque tem muito esse negócio, é muito... É, sim, né? Bom, cada um é cada um, mas tem muita gente que meio que quer se auto-enganar pra sair de casa, tem muita gente que quer se iludir mesmo, mas na real tem muita gente que sim, tava viciada em levantar um peso e não consegue, então, e aí é um problema,
tá,
né?
E tem uma galera que tá em casa levantando o sofá, não tem desculpa pra sair.
Verdade.
Cara, eu tive a sorte aqui de ter aquele apoiador de bike. Que você anda, pega uma bicicleta de verdade e consegue andar com ela em casa. Supriu boa parte, assim, da... Tinha um pezinho ou outro que você levantava, fazia exercício sem peso. E aí deu pra manter sem precisar sair de casa.
É uma boa oportunidade pro pessoal conhecer o conceito de calistenia, né?
Verdade.
Essas coisas futuras aí que estão prometidas nesse novo normal, eu não vejo nenhuma muito produtiva também, não. E vai ficar uma tensão no ar, uma tensão que não é normal, né? A gente sabe que não tá normal, tá tudo esquisito ainda, mas tá tudo voltando.
Cara, por isso que essa expressão novo normal me arrepia, eu não concordo com ela em absoluto.
Nossa, cara... voltando pra academia, velho, é um lugar que tem ar-condicionado, que o filtro do ar-condicionado, certeza que não é aqueles filtros que são trocados, limpos e tem bloqueador pra alguns vírus e blá blá blá, essas coisas. E nossa, é todo mundo suando ali dentro. Já não é um ambiente higiênico normalmente, entendeu?
Verdade.
E aí pra esse atual momento, você querer, mas tá separado com acrílico. Velho, o cara tava suando nessa máquina e tu vai pra máquina que ele tava ali, suando.
Aí você joga aquele alquinho de smiguel.
Não,
meu irmão, e não fica... sei, né? Quem frequenta academia sabe, velho. É o que você falou, não é um ambiente higiênico, velho. Não é. E Rafa, eu acho que a promessa mais traumática pra mim, isso foi lá pra abril, maio, né, que as pessoas diziam que a gente ia sair melhor dessa quarentena.
Porra, você não viu, Júnior? Os dias estão bonitos pra caramba aí, ó, a natureza. Natureza revivendo.
Você falou Twitter, cara. Eu tava.
Amado, odiado Twitter.
Não, mas você segue errado, né? A gente fala isso.
Eu sigo certo.
Tem uma limpada no seu trem. Tem um pastor, chama Ricardo Godin, cara. O cara é evangélico, mas eu respeito ele pra caramba. E ele falando exatamente isso. Como que ele se iludiu, como que ele se decepcionou com as pessoas. Essa imagem que a gente tinha de que a gente sai melhor da... É muita positividade a gente achar que as pessoas são a melhor de uma quarentena, né? Mais equilibradas. A galera chutando o balde nesses dias só mostrou que vai ser a mesma coisa, cara. Daqui pra pior, né? Infelizmente.
Eu compartilho dessa decepção geral com o ser brasileiro mesmo. E talvez até o ser humano, porque a gente viu que em alguns países a situação foi bem semelhante, né? Uhum. Então, reguardados ali as responsabilidades de quem deveria ter alguma noção, mas o próprio ser humano deixou a desejar e muito em alguns momentos. Nessa situação. Diz aí, Cris, se tivesse tido um quarentenão foda daqueles, né, topzera, você acha que a gente conseguiria tirar essa essa situação de incertezas agora, porque muita gente, né, diz que essa quarentena, nem teve quarentena no Brasil, né? Foi essas recomendações e talvez decretos ali, mas já voltava atrás, que foi prolongando o negócio ad eterno, né?
Eu acho que foi, tipo, a gente teve a quarentena, mas não se cumpriu o tempo que deveria ter permanecido a quarentena. Não, isso realmente não teve. As pessoas acham que 15 dias era suficiente, 30 dias era suficiente, não é. Porque o vírus estava se espalhando. E óbvio que, se a gente tivesse cumprido a quarentena corretamente, não teria tudo isso que teve e tal. O vírus ainda estaria aqui, nesse exato momento. A minha visão é essa. Só que poderia ser que não tivessem tantos mortos. E a gente conseguiria, exatamente, principalmente, quantos mortos que a gente viu que não conseguiu ser atendido. Que não conseguiu um leito de UTI. O objetivo era esse. O objetivo não era acabar com o vírus com a quarentena. O objetivo era ter tratamento para quem precisava. O objetivo era diminuir quem é de risco. Era não colocar essas pessoas em perigo. Mas foi desse jeito. Desde o início da quarentena eu estava reclamando com essa tomada de decisão de 15 em 15 dias. 15 dias não faz diferença. 15 dias não faz diferença. As pessoas deveriam ter se preparado para longo prazo. Ter aceitado aquele momento. Então, vamos se preparar a longo prazo. Cambridge, um exemplo, acho que foi a Universidade de Cambridge ou foi a Universidade de Oxford, que no início da quarentena eles fizeram aulas só ano que vem. Ponto. Ah, não, daqui a 15 dias a gente decide. Velho, daqui a 15 dias o vírus não vai evaporar. Não vai. E aí o que acontece é, se ficou nessa, como é que eu esqueci a palavra aqui pra colocar, ficou se adiando de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias e chegou
revisão,
um estado,
né?
E chegou um estado em que as pessoas cansaram e agora vão voltar. Porque se a decisão tivesse sido tomada ali na frente, a situação é essa, a gente passar basicamente um ano desse jeito, porque só sai quando tiver uma vacina. Ok. A aula é só ano que vem, esse ano vai funcionar desse jeito, e esse ano estaria organizado. Mas não. Esse ano ele foi embolado com a barriga até que as pessoas enjoassem, eu não tivesse tanto medo pra poder voltar. Então, realmente não serviu muita coisa. Mas não serviu muita coisa não porque era inútil. Não serviu de muita coisa porque as pessoas não sabem cumprir.
É, eu sempre vou lembrar de um tweet que eu li, logo no início até, de alguém falando assim, quanto mais funcionar essa quarentena, né, mais vai parecer que é inútil.
Uhum.
E aí a situação vai sempre piorando. E isso aí que você disse é porque logo antes da pessoa começar a cumprir o negócio, já tinha esse questionamento, né? Ah, você vai me obrigar a ficar em casa? Ah, você vai, né? Sei lá. As pessoas, eu acho que não entenderam qual é que era essa principal regra inicial. E aí, claro, né? Sem deixar de citar nossos amigos, né, Júnior? Que você gosta, a galera lá de Brasília.
Amo.
Não deixou claro a situação no início, então...
Oh, Rafa, nem enfim. Deixar claro, não. O boicote foi desde o início.
Uhum. Pois é.
Foi deliberado, foi maldoso, cruel, você pensar. O deboche e o desprezo que foi feito desde o início por quem deveria ter encampado e defendido que as coisas fossem sérias. O que eu vi, né, que me deixou assustado, assim, ultimamente... Foram pessoas estabelecendo a quantidade de gente que morreu na gripe espanhola do século passado, né? Porque é um paralelo que as pessoas gostam de fazer e estabelecem, olha, matou muito menos. E eu fico assustado, as pessoas, será que eles queriam que matasse igual, matasse mais? Será que o que validaria a quarentena é que o número de mortes tivesse chegado a 50 milhões? É triste, né, cara? As pessoas não têm menor apreço à vida humana. Né, esse discurso de que a Covid em si matou menos e por isso ela não é tão importante, ele é absurdo, porque se não tivesse, se as medidas tão ruins, tão fragmentadas, tão pouco implementadas, eu acho que elas salvaram milhares de pessoas e poderiam ter salvado mais, como o Chris falou, se elas tivessem sido implementadas com seriedade.
Cara,
né,
as pessoas não entendem que não matou quanto à gripe espanhola, simplesmente porque o poderio científico hoje é muito maior.
Sim,
não é pela falta de capacidade do vírus. É simplesmente pela nossa capacidade de revidar. Entendeu? Então não tem...
O simples fato de ter uma UTI, não é, Cris?
O simples fato de você ter uma UTI. De você ter...
Salvou milhares.
De você ter a quantidade de antibióticos que se tem, porque, acredite, O antibiótico não ataca o vírus, obviamente, mas muitas pessoas morreram por infecções secundárias. Então, muita gente, tipo, sobreviveu porque tinha um monte de antibiótico disponível para aquela pessoa sobrevivesse. Então...
Realmente. Isso aí é uma coisa que deveria ser mais clara, né? Acompanhando o famoso Atila aí, ele sempre toca nesse ponto dessa alfabetização científica, mas não é bem isso, né? Mas é só deixar claro que não é aí, sim, né? As coisas evoluíram, tem processos, e enfim. Mas o Atila é um mentiroso, ele falou que ia morrer 1 milhão. Então...
Que bom que não morreu, né? Pelo amor.
E teve gente que cobrou.
Nossa.
Era 1 milhão de mortes. Oh, meu Deus, é triste.
Ó, vamos já se encaminhar aqui pro final do Tricotando. A gente tem aqui, Cris, amiga internet, você sabe, o nosso arremate final. A gente pega essa peça toda tricotada, cheia de linhas, pontos e nós, para fazer o arremate e deixar, claro, aberto para que o amigo internet possa contribuir com a linha dele também. E aí eu quero que o arremate a gente conclua aqui, né, se a gente está preparado para esse novo normal aí. Se a gente está tipo a Anitta. É a Anitta que canta? Prepara. Enfim. Vai lá, Jô, começa aí, você que eu te chamei lá no início também, né? Só pra ficar a mesma ordem. E aí, tá preparada?
Absolutamente não. Não estou. Eu só vou ficar mais tranquila de novo quando tiver todo mundo vacinado. Porque aí eu posso ter certeza que dá pra andar na rua e mesmo que a gente pegue, a gente combate isso daí. Mas, porque além da galera se infectando e morrendo, os sobreviventes também estão com sequelas terríveis aí, né? Então não é assim, simplesmente, ufa, sobrevivi. É, ufa, sobrevivi, mas eu vou carregar isso daí comigo, talvez pelo resto da vida, né? E eu queria finalizar lendo uma mensagem que um amigo meu mandou num grupo que a gente tem aqui, no dia 3 de setembro. Ele diz o seguinte: pessoal, eu sei que vocês são todos adultos e que não preciso dar conselho para ninguém, mas minha consciência pede para mandar essa mensagem para a maior parte de amigos e pessoas que prezo. Se cuidem, se puderem fiquem em casa, se não puderem sejam paranoicos e tomem todos os cuidados que puderem e mais um pouco, por vocês, pelos seus familiares e por seus amigos. Hoje, eu perdi um dos meus melhores amigos de infância para o Covid. Saudável, menos de 50 anos, sem comorbidades. Ele passou mal com falta de ar na semana passada, foi para o hospital, ficou internado com oxigênio por 1 dia. Teve melhora no quadro e foi liberado para casa. Ele morava sozinho, então o irmão ficou acompanhando com ligações diárias e relatou que diariamente ele se sentia bem, sem apresentar novos sintomas ou piora. Hoje, ele não atendeu o telefone. O irmão pediu para o amigo vizinho ir checar e já tinha falecido. Fiquem bem.
Relatos como esse, eu vou puxar da sua linha. Você finalizou, Jô? Obrigado pelo seu relato. Qual é o nome do amigo? Manda um abraço aí.
É o Santiago.
Abraço, Santiago. Vou pegar essa linha aí porque esse relato aí tem... vários que eu escuto todos os dias, porque eu adoro escutar a Band News FM, e eles têm uma série lá chamada Por Trás dos Números, que o intuito é justamente colocar nome nos números diários que a gente acompanha aí com tanto pesar, né? E são sempre essas histórias bem tristes de dias que pessoas se vão, né, sem deixar muito... sem deixar despedida, né? Que a pessoa não pode ver mais a outra. E eu acho que talvez um dos pontos também foi isso, né? Criou-se uma normalidade a respeito dos números, como não viram mais trator abrindo vala na Itália e coisas do tipo, né? Parece que tá tudo ok. William Bonner abriu uma edição do Jornal Nacional falando isso, mas acho que não colou, né? As pessoas, elas preferem não enxergar em algum momento. E, bom, eu tô nessa, né? Vou resistir aí com vocês o quanto der nesse novo normal. Espero que a minha internet também. E vamos ter que sobreviver a mais uma tensão. E eu vejo assim, gente, causada, porque essa situação ainda vai perdurar muito, né? Somada a toda a instabilidade econômica e política e essas picuinhas eternas que a gente não sai mais. É bem triste ver que mais isso vai ser acrescentado nesses rolês e de forma que não precisava, né? Que a gente tá falando primeiro de vidas e depois de um pouquinho mínimo de bom senso e conscientização das pessoas. Mas tá complicado. Novo normal, pelo menos a gente pode parar de passar roupa, né? Já deu. E aí, Júnior?
Rafa, olha, eu, como vocês, o que eu sempre digo, né, cara? Eu posso, felizmente, me manter isolado, me manter... Sinto por quem não pode, por quem precisa trabalhar, por quem precisa sair. E eu vou fazer minha parte enquanto eu puder. É uma questão de consciência, né? Eu não tenho essa necessidade de pôr a cara na rua, sendo que eu posso, né? Eu vi gente comemorando que as UTIs estão vazias, ou estão esvaziando. Ótimo, cara, minha vaga eu deixo pra você, né? Fica lá 20 dias entubado, né? Como se o teu UTI fosse um passaporte. Quem, acho que a pessoa nunca entrou numa UTI na vida pra saber o nível de estresse, né? Pra dizer o menos. Ô, cara, quem passou pela porta de uma UTI, quem... Né, meu Deus, o fato de ter UTI disponível não me tranquiliza em nada, porque eu não quero passar uma temporada da minha vida ali. E para aquele amiguinho que fica falando em grito de liberdade, né, que o brasileiro rompeu com essa ditadura, eu vou pelo francês mesmo, né, cara? Desculpa, Rafa, mas é o teu cu, né, cara? Isso não é liberdade, isso é uma infantilidade, é uma boçalidade que me irrita profundamente. O fato de você pôr a sua cara na rua e encher um boteco, você não tá sendo livre, você tá sendo um idiota. Desculpa, né? Se você não tem necessidade, se você quer só desestressar, meu Deus, né? Pensa no seu, nas outras pessoas. Pra quem tá saindo porque precisa, meu apoio que eu posso prestar é me manter o máximo que eu puder em isolamento. E quando eu preciso sair, é sair me cuidando o máximo possível. Espero que essa situação se resolva. Quero voltar, claro, encontrar as pessoas, mas eu acho que tem que ter um pouco de solidariedade honesta, né? E a doação que você tem que fazer é essa.
Muito bem. Pega essas linhas aí, Cris, e deixa o seu arremate, mensagem final, se você está preparada para o novo normal.
Eu também digo, faço a palavra deles a minha, não estou preparada para um normal, este novo normal que está sendo praticado agora, entendeu? Se for algo futuro, pós-vacina, que as coisas podem mudar, que um pós-vacina em que as pessoas entendam que muita reunião podia ser um e-mail, por exemplo. Essas coisas assim, elas são bem-vindas. Mas esse novo normal que as pessoas estão vivendo, não. Acho que, pô, imagina se você fosse sair sem necessidade e pra isso fosse assim, você tem liberdade de sair, tá? Você tem liberdade de sair, mas assina aqui que você abre mão do tratamento. Você abre mão aqui, você não tá querendo sair? Você abre mão aqui da UTI, entendeu? Tipo, pensa nisso. Se você tivesse que abrir mão do tratamento pra você sair, se você continuaria saindo. E aí, pegando o que ambos falaram, de você conhecer alguém que passou por uma situação dessa ruim, e a questão da UTI, de você achar que porque tem UTI tá legal, a irmã de uma amiga minha, ela tava grávida, pegou Covid, teve que ir pra UTI, passou um bom tempo na UTI, perdeu o bebê, porque o tratamento não é simples, perdeu o bebê e tranquilo, ela acordou. Qual foi o problema quando ela acordou? Quando o pessoal entrou no quarto, ela não reconhecia a família. Ela simplesmente não sabia quem eram.
Gente.
Entendeu? Então, tem consequências. Ela foi recuperando a memória. Alguns perderam, tipo, não se movimentaram bem. Então, tudo tem consequência. Imagina a família, quando ela saiu, que ela olhou e não sabia quem era. Não sabia quem era o marido.
Caraca. Entendeu?
O marido dela não reconheceu. Então, pensa nisso. A morte é a consequência final disso. Mas antes dela, tem diversas outras. Antes dela tem, tipo, você respeitar a opinião do próximo. O próximo não quer sair de casa, cara, ele é inteligente, respeita ele, tá em casa, entendeu? Se você quer sair, é um problema seu, obviamente, você não deveria estar fazendo isso. Mas aí você também querer obrigar que as pessoas só se sintam poderosas se elas saírem de casa. É muita idiotice. Então, bom senso era a palavra. Só tenha bom senso. Que eu acho que já
resolve boa parte. O famoso bom senso.
É,
a gente conhece bem e pede tanto aqui no Tricotando. É. Olha aí, hein? Arremate aqui, bem tenso, hein, amiga internet? Não foi combinado, né? Acontece naturalmente. Se acontece naturalmente, é que tá precisando ser dito, certo, Jô? Então, muito bem. Correto. Vamos aqui esperar a linha de você, né? Tem historinhas complicadas? Pode compartilhar. Às vezes a gente precisa ser afetado por essas coisas também, né? Fingir que não existe. Onde? Você me diz? Ou melhor, você me pergunta e eu te digo, no tricotandocast@gmail.com ou no @tricotandocast no Instagram e no Facebook e no Twitter, a melhor, pior rede de todas, o tricotando_cast, né? @tricotando_cast. Estaremos lá aguardando a linha de vocês. Júnior vai pegar o contrabaixo dele, a Ju vai arrastar o sofá, a Cris tá chegando ali, tá vendo o que tá acontecendo, por quê? É o momento da nossa danceteria, da nossa discotecagem do tricô. A gente sempre indica aqui musiquinhas pro amigo internet, e ficam disponíveis na nossa playlist do Deezer e no Spotify gratuitamente, musiquinhas que servem como memória musical dos episódios, né? A gente deixa ao invés de fotografias, porque não tem como, porque podcast é áudio, enfim, você já tá cansado de saber. Aí as músicas ficam como fotografias, memórias musicais de cada um dos nossos debate-papos aqui. Mas a música não tem que ter nada a ver com o tema abordado, porque é outra parte. Vamos ver quem tem o que aqui hoje. Mas pode ter também, né? Muito difícil esse negócio de conceituar a música, né, gente? pode ser que não é, pode ser que sim, enfim. Júnior, o que você vai mandar aí, você que tá nervoso, aparentemente?
Nervosaço. Cara, eu vou pedir uma banda, ó, eu cliquei sem querer no play, que o negócio já viu um... Peraí, como é que pausa isso, Cristo, aí? Eu fui procurar o nome da banda, porque eu conheço por uma sigla, é a VMR, que na verdade é a Vanguarda Metal Revolucionária.
Caraca! Olha o nome, olha as bandas que eu juro.
Cara, na verdade, é o Spotify me indicando essas coisas boas. Obrigado, amigo Spotify. E eu vou pedir uma clássica dos caras aqui. Eu já tava ouvindo o repertório deles, mas essa é...
É nova essa banda, Júnior?
Não é muito nova não, Rafa. Tá, mas pra mim é nova, né? Conhecer agora.
É, sim.
Então é VMR, Vanguarda Metal Revolucionária, com Metal Comunista.
Nossa! Olha,
chama Júnior Feital, olha aqui.
A banda é quase adorei, um partido véio. Político, né? Vote VMR, vote não Metal é? Comunista. Que isso, caralho.
Me senti o PCO purinho aqui agora.
Exatamente. O PCO tem aquelas, né, engrenagem, né? Tudo metal também relacionado.
Ué, enfim. É o logo da banda. Falou sem querer, você acertou.
Tá bom. Se não ficou claro qual é a do Tricotando, eu acho que com essa música o amigo internet percebeu, né, o que tá acontecendo aqui. Ai, muito bom. Muito bem, Júnior. Muito boa a sua indicação. Vamos ver, né? Quer dizer, vou escutar pra ver se é boa, mas gostei da...
A banda... Ah, não, mas aqui, é só pra justificar. Não, é... Porque a gente... Eu tô escolhendo essas bandas bem... firmes no, né, no contexto, mas essa banda, se não me engano, é 2017, só pra você ter uma ideia, assim, não tem tão...
Então é nova, então é nova.
É nova, mas, não, o disco que tá essa música.
Ah, tá.
Mas o... É um single, né, mas o... todas musicalmente são boas, sacou? Eu não tô pedindo só pelo contexto, mas musicalmente é muito legal. Pode ouvir, sim, que você vai gostar.
Entendi. Muito bem, vamos ver. Eu vou pegar aqui a sua sequência... acrescentar na nossa playlist uma música que pode ter a ver. Na verdade, eu pensei para que tivesse, mas não sei, né? Vocês devem conhecer o Serjão, ou não, né? É Serge Tankian, vocalista do System Morphodon, que é uma das melhores bandas que já existiram. Mó fodão, sister, foda. E o Surge tem aí os projetos dele, porque ele tá com preguiça de voltar com o sister, né? Eles têm aquelas picuinhas lá, né? Já tem 10 anos, não lança nada. E ele continuou lançando na carreira solo. E tem um primeiro disco dele que é muito bom, eu gosto bastante. E eu vou indicar a música que tá nesse disco, que se chama The Unthinking Majorette. É assim que fala, Jô?
Eu? Não sei.
Nem sei o que você tá falando, né?
Não, é pra minha pronúncia, né? A Jô, que é poliglota aqui, Cris, ela é professora de inglês também, nas horas vagas.
Ah, tá.
Então é por isso. É isso aí. É o nome da música traduzido livremente, é A Maioria Não Pensante. Sérgio já cantava isso lá em 2008, por aí. E, né, você pode esperar um pouquinho de System mais viajadinho, que é a onda dele. Bom, tá aí na playlist pra você também, essa do Surge com o MVR, né? E aí, Jô, o que você vai mandar?
Eu vou mandar Bad Religion com Infected. Inspirada.
Olha aí. Música de zumbi com coronga.
Micróbio do caralho.
É mesmo, esse meme é muito bom, né? Maldito,
muito bom.
Até quando? Essa música, eu tocava muito ela, hein? Tirei muito ela no Guitar Hero.
Olha aí.
Até parece, né, que a pessoa sabe tocar alguma coisa. É muito boa essa música, eu gosto. Parabéns, Jô, pela sua boa indicação. E aí, Cris, te avisaram que tem essa parte das musiquinhas? Você separou alguma coisa aí pra deixar?
Cara, eu pensei em pegar uma música bem nesse estilo, bem sobre o tema, mas eu quis fugir total do tema. Pra quem não quiser ficar no tema e quiser descobrir algo
boa.
Novo, eu gosto muito de uma banda chamada Steve and Seagulls, o nome da banda. É uma banda, acho que é irlandesa,
boa.
Acho que é irlandesa, e eles fazem versão de rock, de Metallica, de AC/DC, numa pegada mais música irlandesa, meio country, entendeu? Essa pegada desse
Olha,
estilo
eu jurava
assim.
que eles eram norte-americanos, você acredita? Porque eles têm um visual daquele interior, né? Do redneck.
Eu achava também.
Eu
pensei que era lá do Colorado.
Não tô afirmando aqui, mas eu suponho que é irlandesa a banda. Acho que foi, se eu não estiver me confundindo. Mas é muito legal. Eu gosto muito do som deles.
Eu também conheço.
Eu gosto muito da versão que eles fazem. Eles estão com CD novo, que saiu esse ano. Muito legal, assim. Fica a recomendação. Pra quem não quiser fugir do tema, eu pelo menos relaxo muito com a música deles, eu deixo aí a recomendação. E eu não conheço muita gente que conhece também.
A produção tá me dizendo aqui que eles são da Finlândia.
Da Finlândia, pronto, aí.
Porra, a produção ficou na minha orelha aqui também.
Olha. Nós, eu e o Jô estamos um
Eu não pesquisei
ponto.
Aqui.
Finlândia, fala Finlândia, fala Finlândia. Finlândia. E por Deus do céu, eu pensei que eles eram do interior dos Estados
eu
Unidos.
Também
porque
achei.
O visual.
Vocês conheciam essa, já essa coisa aí?
Que eu isso, Rafa?
Não conhecia.
O cara com a colherinha?
Bom.
Você já viu o cara batendo aquela colher? É do caralho.
Tem um clipe que o cara chega com um tratorzinho.
Tratorzinho
passa
do cara.
Na porta da garagem batendo e o outro tá tocando a música numa bigorna, cara, batendo com um pedaço de ferro na bigorna. É muito bom.
E o cara usa aqueles chapéuzinhos de castor.
É.
Por isso que eu jurava que era norte-americano.
É muito bom.
Eu acho, pela descrição, talvez eu já tenha visto, eu não liguei o nome.
E aquele macacão
banda.
Jeans, ele só
Macacão jeans, exato.
Acho que eu já vi, então. Mas deixa aí, Cris, uma música que você...
Cara, eles fazem versão. Eles fazem versão do AC/DC, tem aquela The Trooper.
Mas tem gente, por exemplo, o Júnior não gosta de versão do Iron Maiden.
Tem do Metallica lá, se ele quiser.
Qualquer uma.
Não, cara, porque... Aces High, a versão dele de Aces High, fica aí.
Boa, fica essa,
pra quem
então.
É uma coisa bem viajada, assim, bem nada a ver, pronto.
Boa, tá aí então, Steve and Seagulls, quem mais? Sérgio, MVR e Bad Religion. Bad Religion já tem, né?
Eu já trouxe já.
Já tem, é verdade. Então são 3 estreias na playlist que continua sempre aí nessa marca de uma estreia por semana. A todo momento tem música que você nunca ouviu tocando lá. Fica de novo a recomendação para você, amiguinho internet. Muito bem, muito bom. Gostamos aqui da tricotagem hoje, hein? É, mais algum recadinho aqui? Mais alguma coisa? Aqui, produção? Alô, produção?
Fique em casa, bebam água, tomem sol.
Não, balança sua cabeça negativamente. Não, é só é a produção aqui que tá controlando, né? É, sim, é, mas reforça aí depois, Jô. Porque primeiro a gente tem que agradecer a Cris aqui, né? Ah, não é todo dia que a gente recebe uma pessoa aqui que tem títulos, tem certificados. É a pessoa que eu tive que vestir o meu terno pra estar presente. Brincadeira. Pô, Cris, muito obrigado pela... É...
Seria ótimo.
Muito bom. Ah, obrigado pela sua participação. Contribuiu muito aqui. Achei que foi excelente. E quando quiser, as agulhas estão sempre à disposição de novo. Oh,
querendo só chamar. Chama lá no Telegram que a gente aparece.
Cuidado que a gente chama mesmo, hein?
Ah, é.
Fico alerta.
Muito bem, e deixa aí de novo o convite pro pessoal te escutar lá no Portal Deviante.
Ah, é, vocês me escutam lá no Portal Deviante. Atualmente eu continuo mais no Spin de Notícias deles, lá do SciCast, porque, como eu tava falando com o pessoal, eu tive um ano meio apertado esse ano. As pessoas estavam em casa fazendo nada e eu tava em casa fazendo muita coisa.
E a aí gente fazendo pão em casa, Cris, você acredita?
É.
Pão.
Pão. Pra mim é o suprassumo da cozinha. Fez pão, você pra mim é gênio, entendeu? Ah, é. Sim, aí esse ano foi meio apertado e eu fiz poucas gravações no SciCast, mas eu tô lá no SciCast, o SciCast continua maravilhoso, como sempre. E eu gosto muito de ouvir ciência, e quem quer ouvir um pouco de ciência, falando, sendo argumentada por especialistas, sempre vai estar lá no SciCast. E participo, às vezes, no RP Guaxa, pra quem gosta de RPG, eu faço algumas aparições no RP Guaxa, no Missangas também, então fiquem à vontade pra buscar minha voz e meu sotaque particular lá.
Vai ter na descrição aí o link do Twitter da Cris e todos os projetos que ela participa para facilitar para você, amigo internet. A gente gosta de facilitar a sua vida, certo, Júnior?
Até porque
Obrigadão,
pesquisar
hein?
Meu nome no SciCast não é fácil, né? Então...
É, foi um pouco difícil mesmo achar lá as coisas, né? É um nome singular, digamos assim, mas é muito bom. Ô, Júnior, obrigado, hein? Desculpa aí qualquer
Valeu.
Coisa, ficar falando que
obrigado,
você não gosta de
argumento,
né?
Gente.
Pois
obrigada,
é, sacrilégio. Obrigado, Cris. Prazer te conhecer.
Prazer gravar
Amiguinho
de novo
internet.
Você.
É, exato.
Estamos esperando você aqui, né? Seu comentário, sua participação. Manda aí, Jô, aquele recado final de novo, que agora sim é o final de tudo.
Fiquem em casa, bebam água, tomem sol.
E álcool isopropílico no celular.
Sim.
Muito bem. Obrigado, amigo internet. Até a próxima semana. Tchau.
Tchau.